E isso mostra bem como nós, quando discutimos a realidade de drogas chamadas drogas mais duras, com resultados no corpo, na adição, muito diferentes, na verdade não é uma lógica mais proibicionista que chega a esse tipo de drogas. Pelo contrário, essas são outras realidades, essas são outras dinâmicas. O que está a acontecer com esta decisão do tribunal é que a cannabis, aquela que tinha uma outra, deveria ter um outro enquadramento, que está a ser penalizada em concreto. E eu creio que isso nos deve levar a uma análise atual sobre o que é o consumo de droga e aquilo que nós empurramos uma parte da realidade para debaixo do tapete e o que não queremos ver, não queremos tomar de aprendizagem do que aconteceu anteriormente. Há 23 anos demos o passo da descriminalização. Agora está na hora de darmos o segundo passo, o passo da despenalização da cannabis. Porque a alternativa é aquilo que a senhora deputada reproduziu como sendo a realidade das drogas sintéticas, que na verdade é a realidade de drogas sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de salvaguarda, que neste caso concreto também muita da cannabis está a ser vendida nas ruas, significa com impactos na saúde das pessoas, com impactos de completamente desregulação e desproteção de saúde pública e, creio eu, se o que nós aprendemos no passado é que maior regulação deve ser acompanhada com mais saúde pública e tem retorno positivo para os consumos e para a sociedade, então o passo seguinte só pode ser o da legalização da cannabis.
Tem de concluir.
Concluo com uma frase, Sr. Presidente, e queria concluir dizendo, e esse é um debate que eu creio, a próxima sessão legislativa nos pode permitir ter com toda a tranquilidade, dado que há uma iniciativa do Bloco, uma iniciativa da Iniciativa Liberal, e espero eu uma iniciativa também do Partido Socialista para o efeito disso.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Partido Livre. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, eu nasci em 1972, portanto estou, creio eu, na média de idades deste Parlamento. Quando eu ouço dizer ali daquela tribuna que a droga mata, para a minha geração, se calhar para muitos e muitas de vocês, isso tem nomes e tem caras. Foi gente que a gente conheceu, colegas de escola, gente que sentou ao lado de nós e que perdemos. Quando em 99, senhora deputada Rita Matias, Portugal mudou de política, não foi porque o país era assim um cume do progressismo internacional, era porque tínhamos um problema gravíssimo de saúde pública que arrastava vidas, que dava cabo de famílias, que matava gente, e Portugal teve de reagir. E a verdade é que hoje comparamos o nosso país com outros países à volta do mundo e onde nenhum país ganhou a guerra contra as drogas. E se posso lhe dar essa novidade, nenhum país no mundo. Mas há alguns que a perderam muito mais porque têm associado às drogas criminalidade e têm associado criminalidade pesada em que o que nós vemos, olhem para o México, olhem para os Estados Unidos, olhem para uma série de países da América Latina e países da Europa e veem que em Portugal ao menos conseguimos fazer alguma coisa de positivo e aliás reconhecida internacionalmente, que é cindir o consumo das drogas e temos que explorar mais isso do tráfico, continuar a criminalizar o tráfico, tentar descriminalizar, conforme formos desenvolvendo o modelo português, o consumo, despenalizar a cannabis e apostar na saúde pública. Isso, apesar de tudo, eu penso, quando olho, quando vejo as caras e penso nos nomes daqueles numa escola normalíssima de Lisboa Oriental, de classe média baixa, aqueles que perdemos. Se calhar, se tivéssemos mudado de política um bocadinho antes, se calhar não os tínhamos perdido. E isso é um debate muito sério que convém não aviltar com a chincana política do costume. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para uma... Senhores deputados, isso entramos no domínio da ofensa pessoal e isso não é admissível, em nenhuma circunstância. Tem agora a palavra o deputado Francisco César, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Há mais de 20 anos, fomos inovadores na lei que diferenciava aqueles que são doentes, são consumidores e são toxicodependentes e necessitavam tratamento, e incidia também a sua ação sobre aqueles que traficavam e eram criminosos. Não se tratava de tentar atrair ou deixar de atrair jovens para a política ou de tentar ter uma política popular. Tratava-se de fazer uma revolução política, positiva, que reduzia drasticamente o impacto do flagelo da droga nas famílias, no consumo, e que tínhamos um problema e que causava um problema de saúde pública no nosso país. Isto tudo aconteceu porque ousamos fazer diferente no passado e obtivemos melhores resultados. Hoje, passado tantos anos, há novas substâncias, sintéticas e outras, que todos os dias conhecemos. Há, portanto, novas realidades. Há regiões do país onde ainda nada de novo se passa neste âmbito. Outras há, de onde eu venho, dos Açores, ou da região autónoma da Madeira, onde tudo novo acontece. Substâncias novas, preços baixos de venda, laboratórios caseiros que proliferam, maior incidência de doença mental em virtude do consumo, novos traficantes, traficantes online classificados pela sua qualidade, com estrelas, como se fosse da Uber ou da Amazon, pela sua rapidez, segurança ou qualidade. Este é um problema das regiões autónomas, sobretudo grave, que lideram em todos os indicadores de consumo destas substâncias. E ainda não conhecemos os últimos dados. Igual ao passado, o que temos é apenas o cair em desgraça, a destruturação familiar, a insalubridade de uma vida que o deixou de ser, de facto, e a incapacidade dos governos regionais em reagir de uma forma diferente, voltando a modelos do passado. Não deixa de ser curioso que, no caso das NSPs, que a lei que está em vigor, na prática, antecede o princípio da lei de 2000. Ou seja, no caso das regiões autónomas, o problema de saúde pública é maior das NSPs, porque nós ainda não tratamos de uma forma diferente aquele que é traficante do que aquele que é consumidor. Alguém que é apanhado com 0,1 gramas de cocaína é um doente. E é alguém que necessita de ser tratado como consumidor. Alguém que é apanhado com as mesmas gramas de NSPs é tratado como traficante. E os resultados estão à vista. Por isso temos mesmo de fazer essa distinção, atualizando a portaria em vigor e obrigando que futuramente esta revisão ocorra no máximo de 6 meses para a atualização da lista de estupefacientes criminalizados. Mas no caso das regiões autónomas é fundamental ir mais além. Perceber que, em concreto, estudar porque é que nas regiões autónomas o fenómeno não é maior, é muito maior. É preciso envolver o governo regional, os governos regionais. É preciso envolver as IPSS. É preciso envolver o governo da República e as autoridades. E é, sobretudo, fundamental, termino já, Sr. Presidente, estou mesmo nas últimas linhas, e é, sobretudo, fundamental que deste estudo resultem propostas de medidas concretas que nos ajudem, autoridades nacionais e regionais, a combater o flagelo da droga nas regiões autónomas. Disse.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em boa hora apresentámos esta iniciativa e obtivemos este agendamento sobre as novas substâncias psicoativas. Uma realidade preocupante que urge combater e que neste momento aflige a Madeira e os Açores, mas que facilmente se pode alastrar a todo o país. Do debate resultou a urgência de fazer aplicar às drogas sintéticas os mesmos princípios e as mesmas regras que já vigoram para as drogas clássicas. Do debate resultou a necessidade de revisitar a portaria que fixa as quantidades que delimitam o consumidor do traficante por forma a incluir e a abranger as drogas sintéticas. Do debate ficou ainda demonstrada a urgência de se incutir uma maior celeridade na atualização da criminalização destas novas substâncias que continuam a surgir no mercado. Senhoras e senhores deputados, estamos convictos que será possível aprovar este novo enquadramento legal, que será possível fazer história e dar mais este passo significativo na luta contra este flagelo. E que, para tal, será possível contar com todos os partidos, nomeadamente com o Partido Socialista, com o qual esperamos apresentar um texto comum na especialidade. A aprovação destas novas regras é fundamental para combater as drogas sintéticas. Julho será certamente um mês decisivo para este combate, já que a Madeira passará a contar com o laboratório da Polícia Judiciária e que contamos fazer aprovar, com a ajuda de todos, o novo enquadramento legal. Senhoras e senhores deputados, estamos perante uma matéria de enorme importância e que a todos nos deve unir. Vamos todos dar o nosso contributo para fazer aprovar esta importante ferramenta de combate a este flagelo destas novas substâncias psicoativas.
Muito obrigado. E assim podemos entrar no último ponto da nossa ordem do dia, que consiste na apreciação do projeto de lei número 421 do PCP, que altera o procedimento especial de reposição de freguesias. Para apresentar o projeto do PCP, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a legislação aprovada por PS, PSD, PAN e EL sobre a criação, modificação e extinção de freguesias não permite a reposição de muitas das freguesias extintas e onde é essa a vontade das populações. Este diploma não prevê um verdadeiro regime transitório para a reposição de freguesias. Continua a terminar o cumprimento de um conjunto de critérios para essa reposição, alguns deles discricionários e subjetivos, como a fundamentação do erro da extinção de freguesias. A realidade confirma que é uma legislação que cria dificuldades e, em muitas circunstâncias, impede mesmo que muitas freguesias possam ser repostas, como defendem as populações e os respectivos órgãos autárquicos. Por isso, o PCP traz a debate uma iniciativa que remove obstáculos da lei para a reposição de freguesias, nomeadamente a dispensa de fundamentação do erro da extinção da freguesia, a possibilidade de reposição de uma freguesia, mesmo que as demais não o pretendam, a possibilidade de uma freguesia ser reposta quando há razões históricas, culturais, patrimoniais, arquitetónicas ou geográficas que o justifiquem, mesmo não sendo cumpridos integralmente os critérios previstos, e o alargamento do prazo por mais um ano para iniciar o processo de reposição das freguesias. Com estas propostas, o PCP vai ao encontro da reivindicação das populações que aspiram e reivindicam a reposição da sua freguesia. Procuramos assim respeitar a vontade dessas populações, permitindo que quem não iniciou o processo por limitação legal possa fazê-lo. Não há nenhum impedimento. O próximo ato eleitoral para as autarquias está previsto para 2025, quando se prevê que se concretize na prática a reposição das freguesias. Portanto, há condições, é possível e é execuível a retirada de critérios restritivos. O que é mesmo preciso é vontade política. O PCP defendeu que deveria ser criado um regime transitório excepcional para a reposição das freguesias de acordo com a vontade das populações e dos órgãos autárquicos. Nesse regime transitório, a reposição de freguesias deveria respeitar, sobretudo, a posição das populações e dos respectivos órgãos autárquicos. A recusa de PS, do PSD, do CDS, do PAN, do Chega e da IEL não permitiu a aprovação da solução que verdadeiramente correspondia à reivindicação das populações. O tempo que, entretanto, passou, mais de 10 anos, não apagou o forte sentimento de perda. Há muitos problemas que persistem. Problemas que foram criados quando o governo PSD-CDS decidiu liquidar freguesias, ignorando as posições assumidas pelos órgãos autárquicos, agravando as desigualdades territoriais e que se mantiveram por responsabilidade do governo PS. Não satisfeitos com as limitações introduzidas na lei, PS, PSD e L e Chega pretendem agora criar dificuldades para que os processos que já deram entrada na Assembleia da República não possam ver a luz do dia. A quando da discussão desta lei na Assembleia da República, alertámos, como já aqui referi, para a discricionariedade de diversos critérios. São mesmo esses critérios que estão a ser agora utilizados para travar a reposição das freguesias, aproveitando uma justificação técnica para acurar uma decisão que é política. Ao invés de identificar se os elementos que a lei determina constam no processo, pretendem ir mais longe e avaliar, por exemplo, se o erro manifesto está devidamente fundamentado ou não, avaliação que é sempre subjetiva, ou se tem viabilidade económica ou financeira, quando se trata de repor freguesias que já existiram e que não consta que houvesse problemas de viabilidade, o que se observa é que a participação das freguesias nos impostos do Estado está muito aquém do que seria necessário, mas isso aplica-se a estas e a todas as freguesias. A extinção de freguesias não trouxe vantagens, trouxe mesmo foram prejuízos e problemas novos que se juntaram a problemas que já afetavam as populações e que contribuem para as desigualdades territoriais. Traduziu-se no maior afastamento das populações do poder local, na diminuição da capacidade de resolução dos problemas e da representatividade dos interesses e aspirações das populações, no aprofundamento das assimetrias, na redução da participação popular e na redução de trabalhadores. Perderam identidade, a sua identidade histórica e cultural. Senhor Presidente, respeitar as populações, considerar as suas preocupações e as suas aspirações tem que ter uma tradução concreta. E hoje há a oportunidade de fazer diferente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Senhor Deputado Pedro Cegonho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Lei 39/2021, que se encontra em vigor, foi proposta a esta Assembleia pelo Governo após uma maturada e duradoura negociação com as associações representativas das autarquias, quer das freguesias, quer dos municípios, e tendo sido aprovada por uma ampla maioria na Assembleia da República, foi publicada a 24 de junho de 2021, entrando em vigor nos seus termos a 21 de dezembro de 2021. O que significa que o prazo previsto no artigo 25, que estatui um procedimento especial, simplificado e transitório para correção da Lei 11A de 2013, deu 545 dias para que as freguesias pudessem peticionar as suas alterações nos termos desse mesmo artigo 25. A Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local aprovou, após essa data, após o decurso desse prazo, a existência de um grupo de trabalho que iria analisar os mais de 180 pedidos chegados das Assembleias Municipais. Constituído esse grupo de trabalho, foi solicitado a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, os recursos de assessoria técnica necessários para o funcionamento do grupo e para a apreciação dos mais de 180 pedidos. Recursos esses no âmbito técnico-jurídico, económico-financeiro e de análise cartográfico-geográfico foram cedidos pelos serviços da Assembleia da República e também pela Direção-Geral do Território naquilo que são as suas competências. Após a existência da assessoria técnica, pediu o grupo de trabalho aos serviços da Assembleia da República o desenvolvimento de uma aplicação informática que permitisse uma análise fina e correta de todos os documentos, de todas as pretensões que os pedidos continham chegados por via das Assembleias Municipais. Todas as Assembleias Municipais e freguesias que estão envolvidas neste processo foram notificadas da existência de processos em análise na Assembleia da República. Esta aplicação está em produção desde o dia 6 de junho. Não obstante isso, mais de 60 pedidos já foram verificados e estão a ser carregados na aplicação informática, dos 182 pedidos existentes. A maioria destes pedidos tem alguma informação em falta que terá necessariamente de ser suprida. mas é um trabalho que cabe ao grupo de trabalho fazê-lo. Haverá necessariamente, como em qualquer lei, algo que se possa melhorar na lei existente. No entanto, essa avaliação e essa reflexão não deverá ser feita nem durante nem antes da conclusão deste processo pelo grupo de trabalho, disse o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O processo de agregação de freguesias foi um compromisso do Estado português no seguimento do pedido de ajuda financeira do Governo de José Sócrates, que ficou vertido no memorando de entendimento que a Troika assinou com o Partido Socialista a 17 de maio de 2011. Através deste processo, que ficou integralmente concluído durante a 12ª Legislatura, Portugal instituiu 3.092 freguesias, quando antes eram 4.260. Os objetivos que estiveram subjacentes a esta tomada de decisão foram claros e ainda hoje se mantêm atuais, vigentes e oportunos. A agregação das freguesias permitiu o reforço da prestação do serviço público, aumentou a eficiência e reduziu os custos através de ganhos de escala que só foram possíveis graças a essa agregação de freguesias. De uma forma resumida, esta reforma permitiu uma maior poupança para todos os contribuintes, ao mesmo tempo que permitiu a prestação de um melhor serviço público por parte do poder local. E o que é que o PCP quer? Quando finalmente se conseguiu aumentar a eficiência do serviço prestado às populações, ao mesmo tempo que se reduziram os custos das freguesias, quer voltar atrás, quer voltar ao passado, onde realmente, de qualquer forma, muitas das vossas ideias ficaram, porque não evoluíram, prejudicando assim a estabilidade de um processo que na realidade não interessa às pessoas, só interessa à classe política e ao poder instalado. Se o Partido Socialista é o grande partido conservador da administração pública portuguesa, o PCP é o eterno saudosista da pequena burocracia. O PCP tem sempre esta característica de estar do lado errado da história e desta vez não podia ser exceção. De facto, não se consegue compreender a vantagem, a utilidade e o interesse público do alargamento dos prazos para dar início ao procedimento especial, simplificado e transitório da desagregação de freguesias. Muito menos se compreende o alargamento dos critérios que possibilitam esta desagregação de freguesias. Senhores deputados, estamos perante critérios tão largos, tão indeterminados e tão subjetivos que provavelmente a lei ficaria ainda mais restrita se os eliminássemos definitivamente. Dito isto, criar entropia e ganhar tempo parecem ser os grandes desígnios do PCP para as freguesias com a apresentação deste projeto de lei que quer tornar mais permanente aquilo que devia ser excepcional. Esta ideia do PCP que sustenta este projeto é a multiplicação do Estado e das estruturas do Estado sem observar qualquer critério económico, financeiro ou de gestão. O PCP quer, à custa de todos os portugueses, engordar o Estado como um fim em si mesmo e não como um meio para melhorar a vida de todos os portugueses. Esta Casa já recebeu mais de 150 pedidos de desagregação de freguesias que darão origem a mais de 400 juntas e assembleias de freguesia. 150 pedidos dentro do prazo legal definido para desencadear o tal procedimento especial, simplificado e transitório que o PCP agora quer alargar. Analisar estes processos é dispendioso, mas implementar as mais de 400 novas freguesias será ainda mais. Portugal terá certamente mais poder local, mas terá um melhor poder local? Provavelmente não. Pergunto qual será o custo-benefício desta desagregação de freguesias. Ninguém, absolutamente ninguém, parece preocupado com este facto. E por isso lembramos que o erário público vai gastar centenas de milhares de euros, ou mesmo milhões de euros, para reverter aquilo que já se tinha consolidado. Portanto, por puro atavismo e à custa de todos nós, será feita uma reversão simplista, sem aferir as necessidades reais, a longo prazo, de todas as populações. Os liberais defendem que o Estado deve cumprir funções essenciais, que deve servir as pessoas e não o seu contrário. Mas também devem ser os únicos que acreditam que o Estado não se deve servir a si mesmo.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de lei que hoje discutimos é, no mínimo, bastante revelador da falta de consideração e de cortesia institucional do PCP para com os autarcas, sobretudo para com os autarcas de freguesia e sobretudo para com a sua associação representativa, a Associação Nacional de Freguesias. Agendar uma iniciativa legislativa que contempla a prorrogação de um prazo que terminou há mais de 6 meses. Há mais de 6 meses, quando poderia ter feito em tempo útil, o que seria normal, é no mínimo, senhores deputados do Partido Comunista, é no mínimo a deselegância para com os autarcas. Depois, sugerir, como parece fazer o Partido Comunista, que as populações e os órgãos autarcas tiveram dificuldades em concluir os seus processos por causa do prazo estabelecido para o processo especial, simplificado e transitório, é no mínimo uma deslisura. Ao Parlamento, Sra. Deputada Paula Santos, ao Parlamento não chegou nenhuma contestação formal ao estabelecimento daquele prazo por parte de uma qualquer Assembleia da União de Freguesias ou de uma Assembleia Municipal do nosso país. Ao Parlamento não chegou nenhum pedido formal de prorrogação daquele prazo por parte de uma qualquer Assembleia da União de Freguesias ou de uma Assembleia Municipal de Portugal. E a verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e a verdade é que dentro do prazo legalmente estabelecido para o regime simplificado e transitório deram entrada na Assembleia da República 183 propostas de desagregação que poderão vir a dar lugar à criação de mais 229 freguesias a que acrescem as atuais 3.091. E é importante ainda assinalar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante igualmente assinalar que todas as forças políticas, todas as forças políticas, não têm nenhuma dúvida sobre o racional que presidiu ao estabelecimento deste prazo. Só o Partido Comunista Português é que parece ter esquecido esse racional. E ninguém também tem dúvidas nenhumas, a não ser o PCP, a que hora defende que a contagem do prazo é de uma forma, no outro dia a contagem do prazo já é de outra forma, consoante está em comissão ou consoante está no grupo de trabalho. É claro que o PCP argumentará, e já o fez, que a sua iniciativa legislativa vai para lá da prorrogação do prazo para mais um ano para a entrada de processos na Assembleia da República, cujo início da contagem, como eu já referi, curiosamente, defende hoje uma coisa e amanhã outra. E diz o Partido Comunista Português que a sua iniciativa visa igualmente remover aquilo que ele considera obstáculos para a reposição de freguesias. O que é inteiramente verdade. O que é inteiramente verdade. Como é inteiramente verdade que o PCP desconsidera aquela que é a posição oficial da Associação Nacional de Freguesias, a qual simplesmente se opõe a qualquer alteração à legislação em vigor, expressando de uma forma clara e cristalina no parecer que elaborou exatamente sobre a proposta ou sobre o projeto de lei do Partido Comunista. E passo a ler e passo a citar: não estão reunidas as condições necessárias para que seja apreciada qualquer alteração à lei número 39/2021 de 24 de junho. A lei em causa necessita da verificação do resultado da sua aplicação antes de qualquer alteração. Fim de citação. Não podíamos estar mais de acordo com a ANAF, mas o PCP, como já nos vem habituando, guarda sempre uma das últimas sessões plenárias da sessão legislativa para vir fazer o seu habitual número em torno do poder local, ainda que o faça à custa, ou melhor dizendo, ainda que isso signifique fazer tábua rasa daquilo que é a vontade maioritária daqueles que representam a Associação Nacional de Freguesias em Portugal. Nada de novo. Já estamos habituados a este turno. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O discurso inflamado do PSD a esta distância temporal soa algum peso na consciência, porque o que se provou ao longo deste último ano e meio, 2 anos, é que de facto havia não dezenas, mas centenas de freguesias
que não ficaram contentes com um ato completamente antidemocrático que foi cometido por PSD e CDS no período da Troika, que contra a vontade das populações, sem lhes perguntar se era a melhor solução, e sim, senhora deputada da Iniciativa Liberal, a democracia constrói-se com a posição das pessoas, não é independentemente da opinião das pessoas, não são os técnicos quaisquer que chegam e dizem quais são as freguesias